Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quarta sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilda Maria dos Santos Godinho. Norte Oxiu Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não é presidente?
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Gerson Xavier Pereira.
Meu filho, prova-te a ti mesmo durante a tua vida. Se uma coisa te prejudicai, não te apodereis dela, porque nem tudo é vantajoso para todos, nem todos se comprazem nas mesmas coisas. Nunca sejas glutão em banquete algum, nem te lances a tudo o que te serve, porque o excesso de alimento é causa de doença, e a intemperança conduz à cólica. Muitos morreram por causa da sua intemperança, porém o homem sóbrio prolonga a sua vida.
Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios 21, 121, e 122 do ano de 2012, da Prefeitura Municipal, dos convites da Diretoria de Educação da Câmara de Sarapuí para a Feira Agropecuária de Pilar do Sul, para coquetel de aniversário do Rotary Club. Também temos do projeto de lei número 14 de 2012, de autoria do Executivo.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 2 de março de 2012. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao disposto no artigo 4º da Lei Orgânica Municipal número 2622, de 23 de novembro de 1994, estamos encaminhando o relatório referente ao quarto trimestre de 2011, alusivo ao jornal Município de Piedade. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 13 de janeiro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia na importância de R$ 121.777,70, referente ao recurso recebido no dia 9 de janeiro de 2012, conforme lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 13 de janeiro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho anexo os balancetes das receitas e despesas referente ao mês de janeiro de 2012, valendo-me da oportunidade para apresentar protesto de elevada consideração e estima. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Municipal de Educação, Piedade, 5 de março de 2012. Assunto: divulgação dos 80 anos do Cônego. Solicitamos a Vossa Senhoria a divulgação na Câmara do cronograma a respeito das festividades em homenagem aos 80 anos da Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira. Sem mais para o momento, reiteramos protesto de elevadas estimas e consideração. Samantha Cristina F. da Cruz, pedagoga. Câmara Municipal de Sarapuí, convite. A Câmara Municipal de Sarapuí tem a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para participarem da sessão solene em comemoração pelos 140 anos de emancipação política administrativa de Sarapuí, que se realizará no dia 13 de março de 2012, às 9 horas, no plenário Alexandre Chavar, Câmara Municipal de Sarapuí, situada na rua Antônio Benedito de Almeida, número 22, Vila Ana Maria. Na ocasião, será feita a entrega de moção de aplauso ao cabo da PM, senhor Giovanni Tadeu de Carvalho. Sarapuí, 22 de fevereiro de 2012, Ronaldo Alves da Silva, presidente. Marcos de Carvalho Costa, primeiro secretário. José Jorge Chauar, segundo secretário, e todos os vereadores daquela Câmara Legislativa. FIAPS, Recinto Chico Mineiro, 2012, 16ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul, convite especial. Vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria e familiares para prestigiar a 16ª Feira Agropecuária de Pilar do Sul, que se realizará nos dias 8, 9, 10 e 11 de março de 2012, no Recinto Municipal de Eventos Chico Mineiro, na Avenida Antônio Lacerda, número 1481, bairro Campo Grande. Contamos com a presença de Vossa Senhoria para a solenidade da abertura oficial da feira, no dia 9 de março, às 20 horas, no recinto de festa. Pilar do Sul, fevereiro de 2012. Rotary Clube Cerejeiras, convite aos vereadores para o coquetel em comemoração ao 4º aniversário de sua fundação. Dia 6 de 3, 2012, terça-feira, horário 20 horas, local sede da entidade. O convite transmitido pelo senhor presidente Jovenil Domingues. Prefeitura Municipal de Piedade, em 28 de fevereiro de 2012. Excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei número 14 de 2012, que destina-se a conceder subvenção social à Associação Viver em Plenitude, a Viplen, a fim de que a mesma venha a arcar com o pagamento de pessoal em cargos como água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção, medicamentos, combustíveis, peças e consertos de veículos e alimentação. Contando com a manifestação desta casa de leis, enviamos o projeto de lei a nível de urgência, em conformidade com o disposto no inciso 1º, artigo 42, da Lei Orgânica do Município, datado de 5 de abril de 1990. Na oportunidade, enviamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, concede subvenção social à Associação Viver em Plenitude e Aviplen. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a conceder subvenção social à Associação Viver em Plenitude, Aviplen, inscrita no CNPJ MF sob número 08-673-317-0001-09, localizada na Estrada Municipal sem número, bairro Barreiros, nesta cidade, no valor de R$ 22.000,00. Com recursos próprios municipais em até 10 parcelas. Artigo 2º. O recurso será utilizado no pagamento de pessoal e encargos, água, energia elétrica, telefone, material de escritório e didático, material de higiene e limpeza, materiais para manutenção, medicamentos, combustível, peças e consertos de veículos e alimentos. Parágrafo único. Em contrapartida à subvenção prevista nesta lei, a entidade se obriga a atender pessoas em situação de risco conforme determinação da administração ou outro órgão de tutela de direito como o Ministério Público. Artigo 3º. A Associação Viver em Plenitude, Aviplen, deverá prestar contas da subvenção recebida na forma do artigo 18 da Lei nº 4196, de 27 de 2011, LDO. Parágrafo único. O Executivo regulamentará a supervisão da prestação de contas prevista no capítulo e no cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo anterior, artigo 4º, para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária: 2 Executivo, Diretoria do Fundo Municipal de Saúde, Subvenção Social, e artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal.
Os ofícios e convite ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação número 23/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja feito em caráter de urgência na estrada vicinal do bairro do Poço as manutenções, tais como dotar de rede de tubulação, passar máquina e cascalhar. Justificativa: esta vereadora foi procurada por moradores do referido bairro que relataram a situação caótica em que se encontra essa importante estrada de nosso município, repleta de buracos com alguns trechos intransitáveis, dificultando o socorro de pessoas em casos de emergência e obrigando-as a caminhar ou ser carregada até o carro para ser transportada, criando uma situação muito constrangedora e de insegurança para os moradores. Por essa razão, peço atenção do nosso prefeito municipal a fim de proceder à melhoria nessa estrada que se encontra abandonada, criando muitas dificuldades para os moradores que dependem exclusivamente dessa estrada para trafegar. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 5 de março de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
A indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre.
Você vai? Não, eu posso ir primeiro.
Excelentíssima senhora vice-presidenta, secretário-geral do secretário Jussara, nobres pares vereadores, população, imprensa presente, boa noite a todos. É lamentável que mais uma vez tenha eu que fazer uso dessa tribuna para tratar de assuntos relacionados à construção do Minha Casa, Minha Vida, ali no Bom Pastor. Infelizmente, é um pouco caso tão grande por parte da atual administração relacionada à construção daquelas 60 moradias. Nós, vereadores, essa casa esteve sempre à disposição da atual administração no que era de nossa responsabilidade, na questão aprovação ao projeto para construção, na questão complementação de verba para aquela construção. Por fim, quando aparentou aqueles problemas, quando fiz as denúncias, essa Câmara foi impronta em criar uma comissão de acompanhamento para acompanhar o que estava acontecendo relacionado àquelas construções. E, de todas as formas, durante alguns meses, a comissão esteve lá, os vereadores estiveram presentes, acompanhando as obras e sempre apontando o que vinha acontecendo de errado. E a grande preocupação desta casa hoje veio à tona, que era exatamente a finalização daquela obra que a gente temia não acontecer. E isso está à tona no dia de hoje. As obras não foram concluídas, as famílias não foram atendidas com as moradias. Envolveu uma sociedade, uma associação, né, no qual tratou, fez um acordo com a prefeitura, permutou um terreno em troca à construção das casinhas e nada disso aconteceu. É lamentável, gente, que uma administração trate com tanto descaso uma população que se encontra em moradias de risco, né? Há quanto tempo? No início do mandato do atual prefeito, saiu ele pegando assinaturas, arrecadando assinaturas, cadastrando famílias e prometendo um número de 800 moradias, sendo que nem 60 saiu do papel. Se não bastasse, tem uma campanha na rua, novamente, cadastrando família para moradias. Ouve-se falar num número até difícil de imaginar num decorrer de 10 anos dentro do município, como Piedade, que é mais 5 mil moradias. Até isso chega. Gente, eu acho que uma pessoa da origem que é o atual prefeito, ele tinha que ter um pouco mais de respeito com a população, porque ele conhece de perto a necessidade das pessoas. E para nós que representamos o poder público neste atual momento, isso é muito triste, porque, enfim, tem uma Câmara de Vereadores, tem um poder executivo constituído por mandato de 4 anos. E isso está acontecendo dentro deste mandato. Digo a todos que esta Câmara, temos aqui, por provas, tudo o que foi necessário em tempo recorde, com audiências extraordinárias para aprovação do projeto. Ou seja, como é de costume dizer, que os vereadores atrasam os projetos, não votam o projeto do atual prefeito. Isso é mentira, gente. Desde o início desse mandato até os dias de hoje, se não me falha a mente, só teve 3 projetos de lei que foi rejeitado nesta casa. De todos os projetos de lei, foram todos aprovados. Muitos projetos que passaram por esta casa, pelo crivo da Câmara, foi aprovado pela Câmara e eles acabaram perdendo o convênio. Então, não existe responsabilidade sobre esses acontecimentos no Legislativo. O Legislativo tem feito a sua parte. Quem não tem cumprido é o Executivo. Prova disso é com a construção do Minha Casa Minha Vida, é com o plano de carreira dos professores, que foi uma promessa da atual gestão desde o início do mandato. Tramitou-se um projeto de lei nesta casa, o prefeito retirou o projeto de lei, retornou um projeto de lei agora no ano de 2011 nesta casa, sem sequer ter uma audiência pública. Essa casa se preocupou e realizou a primeira audiência pública relacionada ao plano de carreira. Então temos sim preocupação com o andamento do município, estamos procurando fazer da melhor forma. Só que infelizmente é uma administração engessada, onde as coisas não fluem como ela deveria. E se não bastasse, a impressão que dá pelas atitudes do atual prefeito é que toda a responsabilidade está sobre a Câmara. Nas decisões, na questão, existe agora uma discussão a respeito de uma licença que também foi até a Prefeitura Municipal. Essa licença não passa pelo crivo da Câmara. Licença essa que eu falo é da exploração de minério dessa empresa que pretende se instalar no município. Independente do meu ponto de vista, do meu entendimento, não é uma coisa que depende do crivo da Câmara, não tem que passar pelo Legislativo. Isso daí é ato exclusivo do Executivo. Por que que ele não assume? Se ele não quer conceder a licença, ele assume. Não conceda a licença e justifica o porquê de não conceder. E não empurrar a responsabilidade para o Legislativo. Certamente ele deve ter ficado aqui um tempo como vereador e ele se acostumou com isso. Porque é inadmissível que um prefeito não assuma suas atribuições. Chega ao ponto de representar até mesmo com mandato de segurança. E mais uma vez, pelo que a gente percebe, ele repassa essa responsabilidade ao Legislativo. Não tem problema, nós iremos discutir sim nessa casa, porque não fugimos da discussão no que diz respeito ao município. Mas é vergonhoso que uma pessoa que pleiteou uma eleição, que teve êxito na eleição, que hoje é o chefe do executivo do município de Piedade, não assuma as suas atribuições. Isso é inadmissível. E tudo nesta casa chega em forma de surpresa por parte do executivo. Nós, em todos os momentos, procuramos sentar, as comissões fazem isso, chama os diretores, tenta resolver da melhor forma. Mas, para nós, chega como forma de surpresa as notícias. Não existe uma comunicação. Protocola-se projetos, protocola-se ofícios nesta casa, mas não existe uma conversa que antecede a tudo isso. E assim mesmo essa casa vem engolindo, vem tentando levar. Graças a Deus não discutimos aqui nada pessoal, discutimos sim interesses do município. Então é inadmissível que um poder executivo não assuma o seu posto. Só isso eu falo. Isso para mim é coisa de moleque, é coisa de criança, é coisa de quem é irresponsável. Cada um tem a sua atribuição. Os vereadores têm as deles e o prefeito tem a dele. O que é cabível de discussão nesta casa, em momento nenhum nós vamos fugir. Agora, o que é de atribuição do prefeito, é inadmissível que ele queira fazer movimentos e empurrar nas costas dos vereadores. Estamos aqui, sim, para conversar, para discutir, mas desde que seja atribuição do Legislativo. E não seja um ato em que o prefeito não assume e quer distribuir isso para a Câmara. Isso é vergonhoso, gente. Só para concluir, isso é vergonhoso, porque uma pessoa tem que saber o peso do seu cargo quando pleiteia uma eleição. E, fazendo uso do cargo, ele tem que, no mínimo, dar conta do que é de obrigação. E não distribuir, despachar a título do Legislativo. O Legislativo está aqui, sim. Só para vocês terem uma noção. Da prerrogativa que cabe ao Legislativo, fora apreciar os projetos de lei por parte do Executivo, é a criação de projetos de lei. Mas esses projetos de lei criados nesta casa não podem gerar custo ao município, não podem onerar os cofres públicos, ou seja, o vereador não tem o poder de fazer um projeto de lei que vai gerar despesa dentro do município. Se quer responder um ofício a pedido de uma indústria, de uma empresa, o projeto não chegou a nós, não tem um documento dentro desta casa. Então, esse ainda não é o local adequado para se discutir. E ele está transferindo essa responsabilidade, não tem problema, mas terá um custo, que é o que eu falo, é uma atitude irresponsável, não deixa de ser. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Geraldo Amâncio.
Boa noite a todos, excelentíssimo presidente, primeiro secretário, secretária, nobres vereadores, todo o povo presente, a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Sobre essa tribuna, vamos dizer assim, fortalecendo as palavras do Tirso Castanho, do Adilson Castanho, do presidente da Câmara. Para que todos saibam, foi feito um contrato entre a Prefeitura e a Associação do bairro da Vila Bom Pastor, foi feito um contrato em 17 de março de 2010. Esse contrato sobre as casinhas venceu em 30 de julho de 2011. E até agora, assessores, as pessoas constituídas nessa diretoria não manifestaram nada em prolongar ou dar uma satisfação sobre esse contrato. Então, esse contrato já está vencido. E muitas pessoas, muitas famílias que moram lá, esperando por esse benefício, algum deles, algumas famílias, foi desmanchada a casinha que eles moravam. E até agora não foram construídas outras. Muitas vezes, eu pedi benfeitoria para aquele bairro, mas nada ainda foi feito. Nem a conservação das ruas não foram feitas. Nós, da diretoria, eu não faço parte da diretoria, mas estou sempre presente e ajudo. Cedemos até a casa comunitária para que fosse colocado material e muitos que estavam trabalhando na construção fizessem uso dela. Não tiveram nem mesmo a bondade de devolver a casa conforme eles pegaram. Além de devolver em mau estado de conservação, não devolveram e nem falaram nada sobre despesa de água, sobre despesa de luz. Então nós vemos que há, como o Adilson Castanho disse, muita irresponsabilidade da assessoria do nobre executivo e talvez até dele próprio em não cobrar de seus assessores. Então nós vimos muitas pessoas que estão sendo prejudicadas. E nesse contrato houve também uma promessa feita no contrato. Ele entregar a escritura definitiva aos moradores de lá. Mas até o momento também não foi feito nada, sendo que o mapeamento, a medida dos lotes, elas foram feitas em outra administração e deixado tudo pronto, o mapeamento, tudo pronto para ser feito por ele, nesta administração. E até agora ele não entregou a escritura e nem chamou o povo para prestar um esclarecimento sobre o que está acontecendo. Então isso deixa-nos muito insatisfeito, porque aí ele devia ter entrado em contrato com o povo, dado uma satisfação e prolongado o contrato sobre o que estava acontecendo. É tão boa a manifestação, a gente agradece a presença de todos. É boa a manifestação do povo aqui na Câmara. Por quê? Porque o nosso país, precisamos de participação. Porque o nosso país é dotado de lei de borracha, lei que estica. Então é preciso a participação do nosso povo para que o nosso país deixe de ter essas leis. e sair um exemplo de um município pequeno, que nem nós estamos de Piedade, mas é uma terra muito estimada, uma terra de muita mansidão, e nós precisamos de ter um alicerce profundo com bons procedimentos e dar exemplo para que o nosso povo, nossos administradores maiores, eles corrijam as leis que é feito de borracha, que muitas vezes, em troca de dinheiro, em troca de uma fiança, muitas pessoas são libertadas. Então, nós precisamos da participação do nosso povo nessas leis e cobrar isso de nosso município e também cobrar isso dos nossos governantes até as leis federal. Então, é tão bom a plateia hoje participando, cobrando os seus direitos. Assim, nós temos, não somos nós só vereadores que estamos indo em busca da melhoria, mas sim em conjunto com o povo. Então, nós sempre pedimos essa participação para que nós formamos um bom governo na nossa cidade. E lembramos também que neste ano nós temos também mais uma eleição política, mais uma campanha política. E muitas campanhas, às vezes, como esta que nós estamos atravessando, ela falava muito sobre a eleição que estava a administração passada, marretava muito sobre saúde, sobre a melhoria do município. E nós vemos que nessa mesma administração está acontecendo, talvez até mais pouco caso do que a outra, sobre nossos moradores, sobre o nosso povo mais carente, sobre aquele povo que precisa de uma administração digna do nosso município. Então, precisamos muito cuidado em nossas campanhas políticas, em tudo que fazemos, para que tudo que nós fazemos seja de acordo com o povo, e pensando sempre no povo e na melhoria e buscando recursos. Meu muito obrigado a todos.
Não tendo mais vereador inscrito, passamos ao intervalo regimental. Gente, desculpa a falha do microfone. Ao vivo é assim mesmo. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para fazer a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Uxio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno.
Presente.
Todos os vereadores presentes, então, presidente.
Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Redação final da Comissão de Justiça e Redação relacionada ao projeto de lei número 1 de 2012, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 3.759, de 18 de dezembro de 2006. Em discussão, a redação final. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Redação final aprovada por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 11 de 2012, de autoria do Executivo, com emenda ao artigo 1º da Comissão de Justiça e Redação desta Casa. Dispõe sobre a criação de cargos de provimentos efetivos no quadro de servidores municipais. Guarda Municipal. O projeto já foi lido, faremos a leitura dos pareceres e da emenda.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 11 de 2012, relatório. Trata-se de projeto de lei versando sobre a criação de cargos permanentes no quadro de servidores municipais, especificamente no quadro da Guarda Municipal de Piedade. O chefe do Executivo, na mensagem, aduz que, para se garantir maior eficiência naquela corporação, Mister se faz a criação de 8 cargos, solicitando outros 5 que a proposta seja colocada em regime de urgência para sua apreciação. Voto. Entendo que não existe óbice quanto à legalidade ou constitucionalidade do projeto de lei em tela. Contudo, o quadro integrante no artigo 1º da lei não está em consonância com a súmula de atribuições em anexo, uma vez que uma das funções do cargo é a de executar tarefas decorrentes de patrulhamento, motorizado ou não. Em razão disso, é indispensável se arrolar entre os requisitos constantes do quadro de que se trata o artigo 1º, além do ensino médio completo, seja o guarda que venha a ocupar o cargo portador de carteira nacional de habilitação categorias A e B. Daí porque oferecemos a emenda em anexo, é o meu entendimento. Norte Oshio Nakayama, relator. Emenda ao projeto de lei 11/2011, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de magistérios do servidor, aliás, no quadro de servidores municipais, conforme especifica da nova redação ao artigo 1º. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 8 cargos de provimento efetivo de guarda municipal nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para o preenchimento especificado no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determina. Número de cargos 8, classe 9, nomenclatura guarda municipal, carga horária 200 horas, vencimentos R$ 990,01 e requisitos. 1. Ensino médio completo, 2 CNH categorias A e B ou superior. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificada no anexo 1 que fica sabendo. Faz parte integrante desta lei. Norte Oshio Nakayama e Nilza Maria dos Santos Godinho. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 11. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei com a emenda. Sala das Comissões, 2/3/2011, Norte Oshio Nakayama, Décio Alves Vieira, José Donizete da Silva.
Coloco em discussão a emenda. Não havendo vereador para discutir, coloco-a em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Passamos ao substitutivo ao projeto de lei número 1/2012, de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Obriga a realização do teste do coraçãozinho, oximetria e pulso em todos os recém-nascidos em qualquer instituição hospitalar ou maternidade do município de Piedade. Em segunda discussão.
Quero saudar nobre presidente dessa casa, quero saudar os nobres colegas vereadores, saudar a população presente e dizer da grata satisfação de vê-los aqui hoje, a casa lotada, para acompanhar algumas decisões que estão sendo tomadas na cidade e de forma que isso se torna tão importante para o município, porque é por aqui que passam as leis, os projetos do nosso município. Queria fazer uma fala em cima do nosso projeto que está sendo votada hoje em segunda votação. De antemão, agradecer a cada um de vocês, vereadores, companheiros dessa Casa Legislativa, que deram o seu voto na primeira votação para esse projeto que eu vejo que é de extrema importância e que Piedade será, de repente, uma referência na região, sendo talvez a primeira cidade a aprovar um projeto dessa natureza. Só em Sorocaba, um hospital apenas faz essa verificação, que é o teste do coraçãozinho, e aqui em Piedade é a primeira cidade que está colocando o projeto para discussão na Câmara e, de repente, para aprovação. Agradeço de coração a cada vereador que aprovou esse projeto na primeira votação. E agora eu queria rapidamente fazer a leitura aqui de um e-mail e de uma carta que a Associação dos Pequenos Corações mandaram para a gente via e-mail. Explicando um pouco o que é o teste do coraçãozinho, que às vezes as pessoas confundem com o teste do pezinho, com o teste da orelhinha, né? Então, o teste do coraçãozinho. Mãe e pai devem ter conhecimento de testes importantes para a detecção de doenças logo após o nascimento do filho e assim poder tratá-los o quanto antes. Os mais famosos são testes da orelhinha, teste do pezinho e o teste do olhinho. Exames simples que aumentam a chance de cura caso diagnosticados logo no começo da vida. Mas há um novo teste que pode ajudar mais ainda os bebês na busca de uma melhor qualidade de vida, que é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é feito, e vamos recapitular os outros exames. O teste do pezinho é o mais conhecido, podendo avaliar se o bebê tem doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, que poderão causar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Outro tipo é o teste da orelhinha, que pode detectar se o bebê tem alguma perda auditiva, e o exame pode prevenir algum problema no desenvolvimento da fala e linguagem. Há também o teste do olhinho, que pode encontrar algum risco para a cegueira infantil. O teste do coraçãozinho pode até salvar a vida de bebês que nascem com defeitos cardíacos. Se trata, na verdade, de uma pulseira que mede a concentração de oxigênio no sangue e que detecta problemas no coração antes mesmo de aparecerem sintomas. O lado bom leva menos de 5 minutos e geralmente um a cada 130 bebês pode apresentar alterações cardíacas congênitas, como buracos entre as câmaras do coração e defeitos na válvula cardíaca. Em algumas maternidades no Reino Unido, o teste do coraçãozinho possibilitou a detecção de 75% das alterações cardíacas, juntamente com outros métodos pré e pós o nascimento, como ultrassonografia e ecocardiograma. A probabilidade de detecção subiu para 92%. Essa aqui é um breve relato do que seria o teste do coraçãozinho. E aí, senhor presidente, me permita ler, avançando já no tempo, uma carta que recebi da associação, que eu queria fazer a leitura para que vocês tivessem conhecimento. Costumo dizer que o pequeno, grande e valente Tiago é o mentor da Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações. Foi através dele que sua mãe, Márcia Adriana Rebordões, junto com as outras mães de cardiopatas, fundaram, em 24 de fevereiro de 2010, a associação, coincidentemente na data do aniversário de Tiago, onde vamos contar um breve resumo da história. Márcia Adriana estava grávida de 5 meses do segundo filho, Tiago, quando os médicos disseram que ele não sobreviveria mais do que 3 dias após o parto. Veio do ecocardiograma fetal o diagnóstico: síndrome de hipoplasia no coração esquerdo, CHCE, uma grave malformação que causa a morte dos bebês ainda nos primeiros meses de vida, em 95% dos casos. Era tudo muito desanimador. Procurei informações na internet e não encontrei nada, lembra Márcia Adriana. Foi então que, junto com o marido Paulo, saiu de Bauru, interior de São Paulo, rumo à capital para consultar médicos especializados. Depois de muita procura, o casal encontrou uma equipe que tratava de cardiopatia congênita e deu suporte à gravidez de Márcia Adriana. Graças a esse apoio, Tiago nasceu e viveu 3 anos e meio. Chegou a ficar 6 meses no hospital e passou por 3 cirurgias. Apesar de tudo, ele sorriu o tempo todo. Era uma criança feliz. Em 2007, a advogada criou um site e gerou esperança em mais de 350 outras mães com a Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações. Com as raras informações sobre a doença, Márcia, em pouco tempo, atraiu mensagem de diversas gestantes na mesma situação e acabou estendendo o repertório para outras cardiopatias. Em sua busca na internet, encontrou outras mães de cardiopatas, Larissa Mendes, que mora na Itália, Fabiola Biuro, de Recife, e Patrícia Drummond, de São Paulo, e fundaram a associação, para que outras mães pudessem ter apoio, que tanto precisam quando descobrem que seus filhos estão em má formação cardíaca, cardiopatia congênita. Como Márcia Adriana, mulheres de outras cidades e estados buscam tratamento para os filhos em São Paulo, e muitas não têm condições de pagar estadia e alimentação. Para acolhê-las, a associação decidiu alugar 2 quartos de hotel na região central da capital, sede provisória, que abrigam de 5 a 10 pessoas. Foram mais de 750 atendimentos em 1 ano e meio de funcionamento. A estrutura física da associação ainda é pequena. Mesmo assim, a AACC cresce no Brasil todo através de núcleos de voluntários que abraçam a causa, em sua maioria familiares de cardiopatas. Voluntários dão apoio emocional às famílias e todo o tipo de informação necessária, desde como encaminhar a criança para tratamento e cirurgia, até quais são os benefícios oferecidos pelo governo, além de prestar assessoria jurídica. A associação vem se estruturando cada vez mais. Hoje, a Pequenos Corações se mantém com contribuições de empresas e pequenos mantenedores, familiares, amigos, médicos, e da venda do calendário Pequenos Corações com fotos de crianças cardiopatas. Nosso sonho é alugar um imóvel e ter uma sede oficial, onde abrigaríamos ainda mais famílias. Muitos se surpreenderam com a opção de Márcia e Adriana. Preferi, uma vez de lamentar, compartilhar com outras mães tudo o que eu aprendi. Em várias cidades do país, existem núcleos formados por voluntários que, na sua maioria das vezes, são famílias de cardiopatas que vêm desenvolvendo lindos trabalhos de conscientização e ajuda à população que pouco conhece a cardiopatia congênita. Mesmo sabendo que a incidência é de 1 para cada 100 bebês nascidos vivos no Brasil, 8 vezes mais comum que a síndrome de Down, e mesmo assim pouco é falado e divulgado pelas autoridades do nosso país. A associação tem vários projetos, entre eles o que vem com grande destaque neste momento é a inclusão do teste do coraçãozinho, oximetria de pulso, a ser realizado em todos os recém-nascidos, e também o dia da conscientização da cardiopatia congênita, que em muitas cidades do Brasil é no dia 21 de setembro. Sabemos que em uma em cada 100 crianças nascidas vivas nasce com cardiopatia congênita, que é uma má formação na função ou estrutura do coração, que acontece até a 8ª semana de gestação, quando se forma o coração do feto. Infelizmente, 62%, cerca de 13 mil crianças, vêm a óbito por falta de diagnóstico precoce e vagas nas redes públicas de saúde. A melhor maneira para se diagnosticar a cardiopatia congênita é através da ecocardiofetal, realizado após as 20 semanas de gestação, mas sabemos que é um exame inviável devido ao seu alto custo. Hoje, o teste do coraçãozinho é a ferramenta mais viável para diagnóstica e da cardiopatia congênita crítica, aquela que o bebê precisa passar por uma intervenção. Cirurgia ainda no primeiro ano de vida, porque não há custo algum para o município, pois as maternidades já possuem pelo menos 1 oxímetro de pulso. O teste é indolor, não invasivo e pode ser realizado por qualquer profissional da área da saúde que saiba manusear o aparelho corretamente. Desde setembro de 2011, a Associação Pequenos Corações vem em contato com vereadores e deputados para que o teste do coraçãozinho venha a ser uma realidade em todo o Brasil. Hoje temos o teste de Mato Grosso do Sul, onde o teste é lei estadual, e 8 cidades já com a lei sancionada, 28 estados e 5 cidades onde os projetos de lei estão tramitando, e também temos uma PL federal que está em tramitação. O teste do coraçãozinho vem sendo muito bem visto na região de Campinas. As cidades de Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Montemor, Paulínia e Valinhos estão tramitando nas câmaras municipais o projeto de lei e a cidade de Indaiatuba foi a terceira cidade no país a aprovar a lei 5.946, de 10 de novembro de 2011, de autoria do vereador Túlio José Thomas do Couto. Ficamos muito felizes em saber que o vereador Geraldinho havia entrado com o projeto de lei na Câmara Municipal de Piedade, pois temos a certeza que muitos pequenos corações de Piedade terá seu direito à vida garantido. Temos certeza que o teste do coraçãozinho será uma grande ferramenta para salvar vidas. Atenciosamente, Karina Rossato, é coordenadora voluntária do Pequenos Corações, associação. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço para que eu pudesse dar uma breve explicada sobre o teste do coraçãozinho. Espero que esse projeto possa, de fato, ajudar muitas pessoas na nossa cidade e tenho certeza que foi feito com um grande coração. Muito obrigado.
Continua em segunda discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em segunda votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Passamos ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2012, de autoria do nobre vereador Geraldo Amâncio Vieira. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor Agenor Flora. Em discussão, o decreto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto na pauta da ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência passa a palavra ao senhor José Rubens Ferreira, da comunidade assistencial Missão Filadélfia de Piedade, devidamente inscritos em tribuna livre, o qual terá 10 minutos para fazer sua apresentação. O orador não poderá ser aparteado e nem desviar-se do tema proposto. Após, se algum vereador, líder de bancada, quiser, terá 5 minutos para fazer uso da tribuna. Está com a palavra o senhor Rubens.
Boa noite, senhor presidente, membros dessa casa de lei, senhores e senhoras presentes. Meu nome é Rubens, eu faço parte da diretoria da instituição Comunidade Assistencial Missão Filadélfia, já há 15 anos instalada neste município, prestando serviço na área de assistência e recuperação em dependência química, síndrome de dependência de substâncias psicoativas. Hoje o meu propósito aqui, houve uma mudança na nossa diretoria, a nossa sede era na cidade de Osasco e nós éramos simplesmente uma filial. Nós resolvemos, por articulação interna, se tornar independente da nossa sede lá, criando uma sede definitiva, exclusiva, no município de Piedade. Um município que vem apresentando a cada dia níveis mais elevados em pessoas envolvidas com a dependência química e que isso traz grandes problemas à sociedade. O meu uso hoje nessa tribuna é que a antiga entidade Missão Filadélfia havia um título de utilidade pública, mas devido à nossa mudança, devido a essa mudança interna, também haveria uma necessidade de estar reavaliando a lei de utilidade pública, a qual foi concedida à antiga entidade em 29 de março de 2005, lei número 3576. Nós gostaríamos que esta casa de lei observasse a manutenção desta lei para que nós possamos continuar o nosso trabalho neste município. tendo já atendido vários e vários munícipes deste município e que estão aí hoje, de volta à sociedade, sendo úteis, sendo produtivos dentro da sociedade piedadense. Também atendemos hoje a um número bem extenso de cidadãos do município, assim como muitos também aí moradores do bairro do Bom Pastor, que está lá sendo abrigado em tempo indeterminado, porque não tem condições de voltar à sociedade. E não contamos este ano, neste mandato, com nenhum convênio ou subsídio do poder público deste município. A nossa manutenção provém do nosso trabalho, de esforços dos nossos ajudadores, e queremos, assim, manter essa lei de utilidade pública, porque, através dela, podemos, assim, estar articulando parcerias com a sociedade civil e, futuramente, com o governo deste município. Eu creio que o bom senso levará o consenso de todos os membros desta Casa de Lei, desta população, deste município, que necessita de um trabalho específico na área de recuperação, na área de reinserção social daqueles que, infelizmente, estão envolvidos com a síndrome de dependência por substâncias psicoativas, ou seja, aqueles que a sociedade simplesmente denominam drogados. Um termo pejorativo, um termo arrogante, um termo que degrine a imagem humana. Por isso, eu conto com a observação desta lei, a manutenção desta lei, a favor da comunidade assistencial Missão Filadélfia de Piedade. Por isso, senhores vereadores, nobre presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, conto com o apoio desta Casa de Lei, para que assim possamos a exercer e a prestar tão relevante serviço à sociedade. Também coloco à disposição de cada um aqui, de pessoas presentes, dos senhores vereadores, vereadora, a nossa casa, para uma visita, para que possa conhecer o nosso trabalho e possa nos ajudar, possa nos estar favorecendo a continuidade deste trabalho. Fica aqui o nosso pedido, em nome daqueles que se envolveram, talvez até inocentemente, vamos assim dizer, na questão da dependência química. Um câncer que corrói a sociedade, destrói a família, degrine o ser humano, colocando à margem de toda a sociedade. Por isso, eu gostaria que esta Casa de Lei observasse a manutenção desta lei, número 3576, datada de 29 de março de 2005, também publicada na época por esta Casa de Lei. Por isso, senhores e senhoras, nobres vereadores, presidente desta casa, fica de conhecimento de todos que nós não temos subvenção do município, do governo deste município. O nosso trabalho é mantido com muita dificuldade por aquilo que produzimos, pelo trabalho que desenvolvemos com os nossos internos, até mesmo aqueles que não têm condição de uma reinserção social, que muitos aqui conhecem, talvez vocês conheçam lá, o seu Noel, morador do Bom Pastor, o Nilceu Joaquim Pinto, que muitos aqui conhecem como Boi, e tantos outros que lá estão e que nós abrigamos essas pessoas. Por isso, conto com a consciência de cada um de vocês na aprovação e manutenção desta lei de utilidade pública, a qual, através dela, possamos buscar parceria com a sociedade civil para a manutenção desta obra tão importante no município de Piedade. Muito obrigado a todos, conto com a colaboração de todos e aguardo respostas. E a nossa casa está aberta para visitação de qualquer um dos senhores para conhecer o nosso trabalho. Senhor presidente, muito obrigado. Nobres vereadores, nobre vereadora, muito obrigado pela oportunidade e que o senhor possa abençoar a todos. Muito obrigado.
Uma palavra.
Pode ficar à vontade.
A minhas palavras é de agradecimento e parabenização pelo trabalho do senhor Rubens, que já levei muitas pessoas lá, e gostei do trabalho, do modo dedicado com que ele trata as pessoas, e muitos deles conseguiram recuperar novamente a vida para o trabalho. Então, meus parabéns, o que tiver no meu alcance, eu vou contribuir e se esforçar para que receba uma ajuda do nosso município. E o Noel, que ele falou, muitos do Bom Pastor podem não saber o nome certo, é o Leco, o filho da Maria, que morreu de pouco tempo, ele que está internado lá e está em boa condição de vida. Então, meus parabéns, muito obrigado.
Continua em aberto, se mais algum vereador.
Por que não foi dada a subvenção para vocês? Porque no nosso outro mandato, sempre Missão Filadélfia recebia.
Pela ordem, se o senhor pudesse, por gentileza, responder na tribuna aqui para nós, por gentileza, aí ficará gravado.
À disposição, nobre vereadora.
Então, eu achei esquisito até, porque sempre Missão Filadélfia recebeu subvenção. O que aconteceu?
O que aconteceu é, pelo simples fato desse desligamento da sede, que seria em Osasco, que nós queríamos criar uma entidade com trabalho exclusivamente voltado para o município de Piedade. E nós tivemos que fazer um novo CNPJ, ok? Um novo nome, criar uma nova entidade. E por isso, por entendimento do poder público deste município, eles acharam que nós não teríamos condição de manter ou de receber essa subvenção. Nós tivemos lá uma visita do Serviço de Vigilância Sanitária, exigindo algumas medidas de providência, quais nós tomamos e estamos executando algumas delas, porque a todos vocês eu digo, a manutenção de uma obra, a manutenção de uma entidade deste porte é muito cara. Eles exigiram o absurdo de ter álcool gel para que todos os internos pudessem lavar as suas mãos. Isso é um absurdo. Coisa que não acontece nem nas dependências de órgãos de determinados setores públicos deste município. Não só deste município, mas eu venho de uma cidade de grande porte, São Paulo, e lá não tem isso. E aqui eles exigiram. E nós não conseguimos cumprir com a exigência dessa Secretaria de Vigilância Sanitária, e por isso foi vetado o nosso subsídio, que era, de uma forma, vamos dizer assim, irrisória, mas de grande valor, que era de R$ 2.250 por mês, para manutenção de 10, 15 homens, a qual o município nos enviava lá. E eles cortaram essa verba. Ato verdadeiramente desacreditado pelo poder público deste município.
Eu entendo, senhor Rubens, que exigem muita documentação, que tem que ser legal. Agora, quanto ao álcool gel, não se pode usar álcool num local,
principalmente num local onde se trata de dependentes químicos. Nós não usamos sequer desodorante líquido. Não se pode, não é permitido.
Então, isso precisa rever com a vigilância, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Eles não podem exigir isso.
Eu tenho o laudo e a nossa documentação está totalmente legal, registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas do município de Piedade, também com CNPJ já atuante. Se alguém de vocês quiserem anotar para verificar, é 14-886-131/1000-22. A entidade está totalmente legalizada perante aquilo que o poder público, o CNAS, o Conses de São Paulo e também o Conselho Municipal de Assistência Social exige. Então, ela está redondamente dentro da legislação, dentro daquilo que a NOB RH, a NOB SUAS, exige de uma entidade.
A apresentação dessa documentação, senhor Rubens, o senhor faz no ano anterior para receber no próximo.
Sim, nós fizemos.
Deve, logicamente, não ter dado tempo para o senhor de fazer essa documentação.
Nós fizemos, mas não foi deliberada essa verba.
Nós vamos procurar saber por quê.
Como?
Nós vamos procurar saber por quê.
Com certeza. 14 886 131/1000-22.
Tem mais vereadores para fazer uso da palavra? Não tendo mais vereadores, também quero agradecer a presença do senhor Rubens, representando a entidade, a nova entidade, vamos chamar dessa forma, porque é uma mudança. Sabemos do trabalho de longa data, mas há uma mudança de CNPJ, então essa mudança relacionada a repasses, assim, é considerada como nova, mas assim, como presidente dessa casa, me coloco à disposição, sei que todos os vereadores também lutarão por essa causa e certamente a entidade receberá novamente e trabalhará no sentido, os vereadores trabalharão no sentido de que existe esse repasse e a questão da utilidade pública também, certamente estaremos analisando, conversando com o senhor, afinando as conversas e sabendo de todos os acontecidos para a gente ter um ponto de partida, como que nós conseguiremos de alguma forma auxiliar a entidade e cobrar do Poder Executivo, que é de único e exclusivo, como já expliquei hoje nesta casa, de único e exclusivo de autoria do Executivo. Nós, vereadores, não podemos executar o projeto de lei na questão repasse, mas da utilidade pública é aberto a esta casa também, então certamente estaremos conversando.
Muito obrigado, nobre presidente dessa casa.
Lembrar o senhor também, seu Rubens, que essa documentação tem um prazo para ser entregue. Para o senhor estar recebendo a subvenção para o ano que vem.
Sim, foi entregue dentro do prazo legal.
Até junho, se não me engano.
Foi entregue dentro do prazo legal. Na nossa proposta, nosso plano de ação para o ano de 2012, mas infelizmente não recebemos resposta positiva.
Só para complementar a colocação da nobre vereadora, vale lembrar que essa previsão de verba estava no PPA. Né? Existia, sim, a previsão de repasse para essa entidade. Então, ela constava e certamente teremos que investigar o que aconteceu, por que não foi repassado, porque fazia parte da previsão também. A Aviprey, que é mais ou menos no mesmo segmento, acabou recebendo e a Missão Filadélfia não.
Mais alguma pergunta? Muito obrigado, senhores nobres vereadores, presidente desta casa, público em geral. Muito obrigado.
Antes do encerramento, temos aqui um pedido por parte de alguns moradores da região do Piraporinha, Gurgel. Eles têm interesse, não foi nada formalizado, não tem nada marcado, mas a pedido do nobre vereador José Donizete, existe aqui alguns munícipes daquela região que tem intenção em conversar com os vereadores, né? Eu sei que cada um tem o seu compromisso, não deixei nada agendado, porque também não sabia. Chegou para mim agora no intervalo regimental, mas estou passando, aquele que puder participar, faremos uma conversa com os moradores desse bairro. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes, desejando que Deus abençoe e uma boa noite a todos.